coxinha até o osso. Oxi.
Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são. Não deixe que suas matrizes, que suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nortista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo. É ter em nossas mãos um destino nunca clandestino para os desfechos metropolitanos. E nortista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste.
Salve, gente, aqui quem fala é o Carlito, integrante do SapiensCast, e isso não é só uma teoria.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Renan, integrante do SapiensCast, e tamo aí com mais um episódio pra vocês, fiquem ligados.
Salve, aí. Pessoal, aqui é o Felipe Nascimento, e hoje com um convidado muito especial, Ricardo Lima, dono da página Arena Evolucionista, que é a maior página de biologia sobre a evolução, né, aí do Brasil. Então, se você ainda não segue a página, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram e segue ele. E para quem não conhece, o Ricardo, ele é químico, né? Ele tem uma monografia muito interessante, que inclusive ele vai explicar um pouquinho aí pra gente. Mas antes, em nome de todos os integrantes aqui do programa, a gente quer agradecer a sua participação. Ricardo.
Salve, galerinha, é uma honra imensa, estar aqui participando do SapiensCast aqui, falando com essa galerinha aí da ciência, da hard ciência. Então é um prazer imenso aqui estar participando com vocês. Eu sou Ricardo Lima, da página Arena Evolucionista, e estaremos juntos nesse podcast.
Ricardo, fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, sobre a sua monografia aí no meio acadêmico.
Então, a minha monografia, ela foi baseada nos estudos evolutivos, agregando ao conceito da química. Nos últimos anos, a química, ela tem se expandido, e a seleção natural, ela não é algo mais restrito ao campo da biologia. Ela está na química também, na química pré-biótica, é a química dos organismos, dos sistemas que antecedem os seres vivos. Então, a minha monografia foi sobre seleção natural de elementos químicos da tabela periódica, onde eu explico lá, tento explicar, né, como alguns elementos químicos foram selecionados em detrimento de outros elementos químicos que teriam uma capacidade maior e melhor de realizar a função, que não foram selecionados.
Interessante, muito bom.
Um bom podcast a todos vocês.
Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Azul de leste, oeste, como peste do sul ao sudeste. É pecrete, norte, nordeste. Epiderme verde. Arranco roupas, verdades poucas. Imagens boscas, partindo pratos e bocas. Com tapas, mata essas boscas, toma.
Então, gente, pra gente começar esse papo, a gente quer trazer no podcast de hoje, né, alguns conceitos que as pessoas confundem bastante. Hipótese, teoria, fenômeno, lei e um fato. E pra gente começar a conversar, a gente precisa entender basicamente o que é um fenômeno. Ricardo, você pode explicar pra gente?
Um fenômeno é um acontecimento que ocorre na natureza que pode ser observável ou não, pode ser observado de forma direta ou através de dados coletados e que não tem intervenção humana nenhuma. É um acontecimento que ocorre na natureza com frequência. Existem diversos fenômenos naturais que a gente pode descrever, fenômenos geológicos, fenômenos hidrológicos. Existem inúmeros fenômenos astronômicos, são acontecimentos que ocorrem na natureza. Eles podem acontecer com frequência ou não.
É bacana a gente partir desse princípio, né? Pra gente começar falando de hipótese e teoria, né?
Então, é bom a gente começar, né, pelo fenômeno, pra gente dar continuidade nessa parte da metodologia científica, né, desses termos, que muita gente confunde. Eu tenho certeza que você que está ouvindo também pode não saber ou pode confundir ainda. Confundir, por exemplo, é o mais clássico, né? Confundir uma hipótese com uma teoria. Tem muita gente que acha que esses termos são termos ligados à opinião, à crença, e na verdade isso não é. Dentro do meio científico isso está totalmente errado. A hipótese, basicamente, é uma suposição, né? A primeira suposição que você tem sobre um acontecimento. claro, uma suposição razoável, né? Não vai viajar também, imaginar muito longe, algo que você nunca viu. É algo que você tenha uma base já, né? Tipo, na sua cabeça, algo que você já tenha visto. E você analisa aquela situação e bate o olho e fala, ah, pode ser isso, pode não ser. Esse é o primeiro passo, né? Depois da observação.
O método científico criar, todo, né?
Do método científico, para você criar uma teoria, pra, etc. Então, é o primeiro degrau, podemos dizer, né?
Dá para fazer um complemento aí, né, Renan? Que a hipótese em ciência, ela tem que admitir teste, né? Muito importante. Sim. Então, ela tem que ser validada através de teste, né? A hipótese.
Ela é uma hipótese válida se ela é testável ou falseável, né? E eu trouxe um exemplozinho assim, pro pessoal que tá ouvindo, né? Vou falar aqui para definir mais ou menos o que é uma hipótese. É mais ou menos assim, imagina que na sua casa você coloca toda noite seu lixo, né? O saco de lixo do lado de fora da sua casa, e todo dia de manhã você vai lá e vê que tá tudo revirado. Aquela é a situação, o primeiro passo que você fez é observar o que aconteceu, né? Que é o lixo é virado, e depois disso é a hipótese, é você pensar o que, que pode ter feito isso, será que foi um cachorro, será que foi um gato, será que foi o vento, tá ligado? Tipo, então é o primeiro passo para você poder criar uma teoria,
algo, né?
Mas até então tem vários, é uma suposição assim, só que tipo, com um pouco de embasamento já, sabe?
Do que baseado você conhece, nas entendeu? Evidências, né, que você observa ali.
Baseado nas evidências, exato. E é muito importante a gente deixar claro aqui que hipótese não é opinião e não é crença. É totalmente... Opinião e crença não entra nesse âmbito da metodologia científica. Né?
Exatamente.
Então, é isso mesmo, Justo. As hipóteses, elas são baseadas, fundamentadas em dados, né? Em algo mais palpável, Justo. E essas hipóteses, elas podem formar um conjunto de explicações. Esse conjunto de explicações que busca explicar um determinado fenômeno da natureza, ele recebe um nome, que é o nome de teoria. Teoria, em seu conceito, é sim uma explicação, é um conjunto de conhecimentos que busca explicar um determinado fenômeno da natureza.
Exatamente.
Várias pessoas confundem a teoria científica com uma teoria que a pessoa fala assim... Como... eu tenho uma teoria de que
dual, né?
Aquele carro vai bater, sabe? Uma coisa...
Exatamente.
E aí, confunde com a teoria científica, que é uma teoria que é baseada em várias evidências, né?
Exato.
E a teoria científica...
A distinção que a gente pode fazer disso, pessoal, é o seguinte. Que existe a palavra teoria numa abordagem do senso comum, né? E a teoria que é uma abordagem científica, né? Então, uma teoria seria a interpretação dos fatos. Né, uma teoria científica baseada em evidências e tudo mais. Então, exatamente, uma teoria não é uma ideia, não é uma hipótese e não é um palpite, né? Então muita gente comete o erro grotesco de falar, ah não, mas a teoria da evolução é só uma teoria. Não, calma aí.
Essa é uma frase bastante comum, né? As pessoas diminuírem a ciência falando, é só uma teoria, sabe? Por que, a evolução é chamada de teoria se ela realmente acontece? Por que, não é chamada de lei, né? As pessoas confundem bastante isso.
É um equívoco muito, muito, muito grande isso aí, né?
E o que, é uma lei? O que, é uma lei? O que, a gente precisa para transformar algo em lei?
Bom, as leis da natureza, né, elas seriam características intrínsecas do mundo natural e elas podem ser demonstráveis, né, então começa por aí. Elas são válidas também em qualquer lugar do espaço e do tempo, né, sem exceção. Como, por exemplo, para esse assunto, a gente pode usar a lei da gravitação universal de Newton, né, ela serve aí para descrever de forma matemática a força de atração entre os corpos celestes, ou seja, através de uma descrição matemática que considera a massa desses corpos envolvidos, a constante gravitacional e a distância entre esses corpos, tudo isso é relacionado para descrever essa interação. Então, por exemplo, a força de atração entre esses corpos, ela também é relacionada com a distância entre eles. Quer dizer o seguinte, que a força de atração entre os corpos também diminui conforme o quadrado da distância, né? Ou seja, quanto mais longe, menos influência gravitacional, quanto mais próximo, maior essa influência, né? Esse é um exemplo de uma lei física que descreve aí a natureza. Então, basicamente, as leis da natureza são descritas dessa forma, né? E fatos seriam fenômenos observados e demonstrados empiricamente, né? Legal fazer uma breve distinção aí entre fatos e verdade também, que fatos, eles permitem interpretações, né? Inclusive, são essas interpretações dos fatos que vão originar as teorias científicas. E uma verdade é algo absoluto, né? Mas, enfim, é mais ou menos partindo desse pressuposto.
Voltando à parte das teorias, Ricardo, você pode explicar pra gente por que que as pessoas elas continuam com essa de a teoria da evolução é só uma teoria, com esse tom de descaso, sabe? Como é que a gente explica pra galera, assim, da parte da evolução?
Pra gente explicar isso aí, a gente vai pegar um gancho anterior às palavras aí do nosso colega, que é aquele gancho em que as pessoas confundem muito a teoria no sentido popular. Ah, eu tenho uma teoria para isso, eu tenho uma teoria para aquilo, eu estou assistindo um filme, eu tenho uma teoria de quem foi que matou aquela pessoa. Você tem uma teoria, então você tem ali um conjunto de crenças, na realidade, que é uma crença, um conjunto de crenças ali, um conjunto de pensamentos baseados no que você verificou ali durante o episódio, e baseado naquilo, naquelas evidências, você formulou aí um pensamento que você julga ser uma teoria sobre aquilo. Na ciência, a teoria, ela é o mais alto grau de exatidão, é um conjunto de todas as informações possíveis sobre um determinado fenômeno. Uma teoria, ela vai abranger outras teorias, ela vai abranger outras leis, ela vai abranger modelos científicos, ela vai englobar tudo isso aí, a teoria. E a teoria, ela pode ser modificada de acordo com novas evidências. Essa é a diferença. A teoria, ela pode ser modificada de acordo com as novas evidências. Então, pegando o gancho agora e seguindo a linha da pergunta do nosso colega, no ponto da evolução, as pessoas dizem, é só uma teoria por desconhecer justamente o que representa uma teoria científica para a comunidade científica e para aqueles atuantes da área da ciência. Exatamente. Então, a teoria da evolução das espécies, ela é muito, muito rejeitada, não somente por conta de dar um sentido alternativo à origem humana, mas também porque coloca o humano e os outros animais da natureza no mesmo patamar, tira a superioridade do humano sobre os outros animais da natureza. Então, numa forma de rejeitar a teoria evolutiva, as pessoas dizem, não, é só uma teoria.
Exato. Uhum. Desprezando, né?
Desprezando, com forma de desdém.
Então, assim, a teoria, pelo que entendi, ela é algo mais flexível, né? Mais maleável. Não é algo fixo, concreto. Tipo, eu posso alterar, eu posso remodelar a teoria sem tirar a ideia principal.
Justo.
Né?
Uma teoria, ela não cai em si. As pessoas pensam que vai chegar um momento em que alguém pode derrubar a teoria da evolução das espécies, que alguém pode derrubar tal teoria. Não, a teoria, ela não é derrubada em si, ela não cai. Só se ela não tiver mais como se sustentar. Só se todos os pilares da teoria estiverem errados. Mas enquanto a teoria ela puder ser sustentada, ela vai ser remodelada para englobar as novas informações, os novos conhecimentos. A teoria ela vai sendo remodelada e sendo moldada aos novos fatos.
Exatamente. Lembrando que a teoria da evolução, ela é bem importante deixar claro que algumas palavras utilizadas vão revelar se a pessoa entende ou não ciência, né? Então, por exemplo, quando alguém já começa com a pergunta Você acredita na teoria da evolução? A pergunta já está errada por si própria, né? É acreditar. Você não precisa crer na teoria da evolução. Ela tem evidências, ela tem fatos, é algo consolidado, né? Então, uma pessoa que está no meio científico, para você saber reconhecer, ela nunca vai te perguntar: você acredita na teoria da evolução? Porque a pergunta está errada, né? A evolução, ela é aceita pelas suas esmagadoras evidências. Então, não, sim, tem ideia, entendeu? É só para deixar claro isso. Então, é por aí.
Evidências e testes, cansativos.
Exato,
testes.
Exatamente.
O jeito de você tentar refutar a teoria da evolução, como diz no livro do Richard Dawkins, aquele maior espetáculo da Terra, é só você achar, por exemplo, um fóssil de um coelho inteiro, identificável como coelho, num extrato do Cambriano. Pronto. Você consegue dar uma desmontada legal. Então é fácil até você... Só você estudar bastante, conseguir provar que é um fóssil de um coelho ou qualquer outro mamífero, e você dá uma desmontada na teoria, né?
Vocês podem pesquisar aí também, através das plataformas, a Wiki, que é uma Wikipédia, é uma página que eu criei na Wikipédia, chamada Falseabilidade da Evolução, onde eu mostro todas as maneiras diferentes de como uma pessoa poderia mostrar falsa evolução. Se a pessoa conseguir mostrar falsa evolução...
Voltando agora à parte das teorias, a gente tem várias teorias conhecidas, né, que muitas pessoas ainda criticam. A gente não vai falar das teorias tipo, da Terra plana e tudo mais, porque... Não tem cabimento, né, a gente trazer esse tipo de conversa pro nosso programa. Então a gente vai focar nas que as pessoas mais questionam e as mais importantes, como a teoria da relatividade, a teoria da tectônica de placas, as várias maneiras que os dinossauros podem ter sido extintos, né, a teoria da ocupação da América. Alguém pode falar um pouquinho sobre a teoria da relatividade? Como é que ela funciona? Por que as pessoas questionam?
Bom, muita gente aí tenta utilizar de forma errônea, como a gente falou ali atrás, a palavra teoria para desvalidar algo no meio científico, né? Então, para quem não conhece, né, a teoria da relatividade, sobretudo a teoria da relatividade geral proposta em 1916 pelo alemão Albert Einstein, ela seria... uma nova teoria da gravitação, né? Então, lá atrás a gente conversou um pouquinho sobre a lei da gravitação universal de Newton, né? Newton também propõe a teoria da gravitação, né? Só que tem uma diferença. Lá em 1686, né, em meados de 1686, Newton, quando ele propõe a sua teoria da gravitação, ele está nos explicando, na verdade, de forma matemática, como é que a gravidade funciona, né? Então, a manifestação gravitacional, ela pode ser e é explicada até hoje, é passado nas escolas, através da teoria da gravitação de Newton, né? Já a teoria da relatividade, sobretudo a teoria da relatividade geral de Einstein, ela seria, então, uma teoria a respeito da gravitação. Enquanto que Newton explicou como funciona a gravidade, Einstein explica o que é a gravidade, né? Então, vou tentar explicar para vocês aqui mais ou menos como ela funciona. Ela foi proposta, a teoria da relatividade geral, né, lá em 1915. Ela seria um desdobramento natural da teoria da relatividade restrita que foi proposta lá em 1905. Rapidamente, a teoria da relatividade restrita, ela lida com o movimento dos corpos no espaço em uma velocidade constante, com algumas implicações, né? Alguns postulados, que é o seguinte: a velocidade da luz é sempre a mesma, independente do referencial, né? Esse é um postulado. Conforme o corpo, a matéria, se aproxima da velocidade da luz, a densidade da matéria vai aumentando, a matéria se encolhe, enfim. Basicamente isso que diz a teoria da relatividade restrita. A teoria da relatividade geral, como eu disse, ela é um desdobramento natural da relatividade restrita, o que seria uma descrição atual da gravitação. Tá? É óbvio que ela não substitui a lei da gravitação de Newton, né? Ambas são válidas, né? Só que a teoria da gravitação de Newton, ela tem uma limitação importante, né? Então, numa abordagem geral, né, quando a gente observa pro universo como um todo, a descrição da gravidade, ela seria mais consolidada com a teoria da relatividade geral, que seria a própria deformação do tecido espaço-tempo que é ocasionado pela presença de matéria, sobretudo as matérias de massa astronômica, né? Como planetas, estrelas, galáxias e assim por diante. Essa teoria é muito importante para explicar também a geometria do nosso universo, né? Ou seja, será que o nosso universo é plano? Será que ele é curvo? Né? Será que ele se expande para sempre? Será que não? Então, a teoria da relatividade geral é isso. Ela passou por todos os testes até agora. Einstein fez previsões, uma delas foi a existência de ondas gravitacionais, ou seja, que grandes colisões no espaço deveriam gerar ondas gravitacionais que se propagam pelo espaço na velocidade da luz, né? Então, em 2016, o Observatório LIGO, né, ele observou, né, detectou uma onda gravitacional oriunda da colisão de dois buracos negros a 1,8 bilhões de anos-luz de nós, né? Então, essa previsão, ela foi consolidada. Ele previu há 100 anos atrás, né? E 100 anos depois, o homem confirmou, Einstein estava certo, a relatividade geral está correta. Então, isso basicamente, eu não sei se ficou claro, é a teoria da relatividade geral. E isso é uma teoria científica. Então, Diga aí.
Pegando o gancho de Felipe, é importante a gente esclarecer para o ouvinte que uma teoria científica, ela explica um determinado fenômeno. Então, esse fenômeno, ele existe independente de qual teoria seja mais aceita como explicação científica para aquele determinado fenômeno. Por que eu digo qual teoria? Porque às vezes existem mais do que uma teoria, entendeu? Em disputa ali, através de testes e evidências, para explicar um determinado fenômeno da natureza, como a origem da vida. A origem da vida, ela pode e, de fato, ela proporciona várias teorias diferentes que tentam explicar com exatidão como aconteceu esse fenômeno da origem da vida. Então, ouvintes, independente de qual teoria é a mais aceita, ou melhor, explica um determinado fenômeno, esse fenômeno, ele existe. Exatamente. E alguns fenômenos, eles recebem nomes, não é isso, turma?
Uhum, exatamente.
Por exemplo, a modificação das espécies, que é um fenômeno biológico, recebe o nome de evolução. Esse outro fenômeno que o Felipe descreveu aí, recebe o nome de gravidade. Gravidade também é outro fenômeno natural, ao qual existem leis, existem teorias, existem até modelos que tentam satisfazer com mais alto grau de exatidão e tentam explicar também como e por que esses fenômenos acontecem. Então, independente de Newton ou de Einstein, a gravidade, ela ocorre.
Exato, exatamente.
A força gravitacional, ela ocorre. É isso?
Exatamente. E, basicamente, o que o Ricardo está querendo dizer é que a evolução é um fato, ela está aí. A teoria da evolução demonstra, através de evidências, o porquê a evolução é um fato. Ou seja, o fenômeno está aí. O fenômeno é observável, é testável, verificável, né? Enfim, o fenômeno está aí e as teorias seriam uma interpretação dos fatos, dos fenômenos, enfim. Que é o que o Ricardo quis dizer. Não é isso, Ricardo?
Justamente. Ao ponto que uma das primeiras teorias evolutivas é a de Lamarck.
É,
a teoria de Lamarck é uma teoria evolutiva.
Sim.
Ela é uma teoria evolutiva. Depois veio a teoria de Darwin. Darwin-Wallace, que também é outra teoria evolutiva, que explica que as espécies se modificam por seleção natural. Enquanto Lamarck diz, as espécies se modificam por isso ou por aquilo, por uso e desuso. Então, cada uma teoria diferente propõe explicar esse fenômeno da modificação das espécies. A teoria de Darwin, hoje, ela já sofreu modificação. A teoria aceita hoje, para explicar a evolução das espécies, é a teoria sintética da evolução. É um aperfeiçoamento, é um melhoramento da teoria de Charles Darwin, onde inclui agora a genética também, os conhecimentos da genética adquiridos através de Mendel, a teoria da evolução de Darwin, e acrescenta outras questões, além da seleção natural, deriva genética e outras questões que envolvem a modificação das espécies. Independente de qual teoria explica a modificação das espécies, o fato é que as espécies, elas se modificam, elas se diversificam.
Exatamente.
Um outro exemplo bem bacana para vocês entenderem a questão da hipótese e teoria é que, por exemplo, dentro da comunidade científica, da comunidade acadêmica, né, nos estudos antropológicos mesmo, existe um debate bem bacana sobre o povoamento das Américas. E todo mundo aprende desde pequena, desde que a gente está na escola, que os primeiros americanos que chegaram no continente, eles vieram por aquela ponte de terra, né, que unia a Sibéria e a América do Norte, durante a última glaciação. Porque naquela época o nível dos oceanos ele devia estar uns 100 metros mais baixo, nas fases mais rigorosas do frio, né? E basicamente porque a maior parte da água do planeta, né, naquela época estava congelada. E também porque o Pleistoceno, que era aquela época, ele era mais seco que o Holoceno também, né? Que é a fase geológica que a gente está agora. E aí todo aquele pedaço de terra estava congelado e eles conseguiram passar. Mas tem coisa aí, né? Não é nada tão simples assim quando a gente faz ciência. Todo mundo já ouviu falar na Luzia, né? A Luzia, que foi o crânio que foi encontrado em Minas Gerais. E vários bioantropólogos, inclusive o Walter Neves, né? Todos eles fizeram várias análises e havia diferenças osteológicas no crânio, né? Que lembravam as populações de africanos e aborígenes ativos da Austrália e da Melanésia. Para quem não sabe, gente, Melanésia é toda aquela região de ilhas que vai se estender da Nova Guiné, passando pela Fiji até a Nova Caledônia, que é um lugar muito lindo, aliás, vocês têm que procurar depois. É muito bacana. E ficam todos ali do ladinho da Austrália. E aí foi uma confusão, né? Como é que a gente vai explicar isso? Um crânio totalmente diferente do que é presente no Nordeste da Ásia. E aí, será que foi um indivíduo meio aberrante que saiu no meio de tudo isso? Porque, afinal de contas, isso aí também existe uma variabilidade consideravelmente alta, né? No tamanho e forma entre os indivíduos da nossa própria espécie, né? Do Homo sapiens, sapiens. E no gênero Homo, no geral. Mas ao longo da década passada foram desenterrados, acho que se eu não me engano, foram 30 novos crânios no interior de Minas Gerais. E esses crânios são datados de tipo 12 mil até uns 8 mil anos atrás. Então essa ideia de aberração fica meio esquisita, né? Porque ela deixa de ser meio plausível se todo mundo ali tivesse a mesma morfologia. Como que todo mundo ali ia ter a morfologia diferente, né? É estranho, mas é uma parada que acontece bastante na natureza, que é chamado de efeito gargalo. O Ricardo deve conhecer bem, que é quando uma população é fundada por um número limitado de indivíduos, né, que possuem só uma parte pequena do total da variabilidade genética da espécie que eles pertencem. Seria plausível se não tivessem achado mais desses crânios em outros lugares do continente. Então, foi pro buraco, né? Porque aí vieram as outras hipóteses aí, das viagens transoceânicas, né? Eles atravessavam oceanos, todo mundo já ouviu isso. Que até onde a gente sabe, eram inviáveis naquela época, né? Porque eles não tinham uma falta do conhecimento de como construir navios, que só foi adquirida ali no período das grandes navegações. Os especialistas que eles estudaram a Luzia e a galera lá que foi achada junto com ela, os outros 30 crânios, os especialistas argumentaram que a morfologia craniana dela era mais uma aparência básica, sabe? Uma morfologia africana, tropical, que tipo se manteve forte por dezenas de milhares de anos antes que a aparência de diferentes grupos da espécie fosse lentamente se adaptando às condições fora da África, como o aspecto mongoloide, né, que tem relações com as regiões mais frias. Não o mongoloide xingamento, gente, é o aspecto mongoloide do olho puxado.
Mongol.
É, mongol, pessoas da Mongólia. É, um estudo recente, a gente vai deixar os estudos tudo lá, né, propôs que os nativos amazônicos, eles são geneticamente distintos dos demais grupos nativos, né, da mesma área. É, porque geneticamente eles contam com componente ancestral derivado dos primeiros americanos que vieram para cá. Esse estudo ele encontrou uma pequena fraçãozinha assim, de ancestralidade austromelanésia, que é daquela região da Nova Caledônia e tudo mais, da Nova Guiné. Foi encontrada no genoma deles, né? E de algumas tribos amazônicas. E apontando que teve uma segunda leva migratória recente atuando como uma formadora secundária da população amazônica. E nesse contexto todo, após o estabelecimento desses primeiros americanos na Beríndia, Beríndia é a região ali onde estava congelado, que eles passaram do Nordeste da Ásia até o Noroeste americano. Noroeste, uhum. Né? Noroeste, certo. E eles se estabeleceram ali na região amazônica depois. Essa hipótese, ela ainda precisa ter uma maior validação por meio de estudos que vão envolver mais populações de nativos americanos dessa região. Por exemplo, o Felipe tinha falado lá que você tem uma hipótese, você tem que validar ela, você tem que provar ela. Ela pode ser falsa ou pode ser verdadeira. É, inclusive, tem um programa muito bacana que chama O Mundo de Bikman, que ele tem um episódio excelente só disso, de hipóteses e teorias. É muito bacana, ele faz com água, sal lá. A condução elétrica, né? Mas...
É, ele fala sobre o método científico.
Sim,
bem
é muito bacana,
didático,
gente.
Né?
Assiste depois, é muito legal.
É legal mesmo.
Falar sobre a evolução humana é um pouco complicado. Não só pela rejeição das pessoas que não aceitam que o humano ele seja um animal e que ele seja um derivado, oriundo de símios, que para essas pessoas são seres inferiores. Eles não aceitam que o humano ele tenha uma ancestralidade comum com outros primatas. Mas o que eu digo que falar sobre evolução humana é complicado, não é porque nós não tenhamos evidências e nós já não tenhamos todo um modelo completo da origem humana. Não é que nós não temos o conhecimento de onde o humano surgiu. Esse conhecimento nós temos. É porque o humano e os Neandertais, uma versão muito próxima do humano, extremamente parecida, podemos chamar de uma versão prima dos humanos, dos Homo sapiens, eles cruzaram com os Homo sapiens. Eles cruzaram. E outra versão também, parecida com o humano, chamado Homem de Denisova, o Denisoviano, ele também cruzou com o Homo sapiens, com os humanos, e cruzou com os Neandertais também. Ou, em outras palavras, é como se tivesse havido um surubão. Um surubão aí entre as espécies. Porém, sabendo que nessa época acontecia muitas guerras, muitos confrontos, e sabendo que não havia nenhum tipo de ética ou respeito, não é que essas espécies elas cruzaram em si por se acharem atraentes. Muitos híbridos foram formados mais por casos de estupro. Uma espécie estuprava a outra e aí findava gerando um híbrido aí sem querer. No fim, as espécies Homo neanderthalensis, Homo sapiens e o Homem de Denisova cruzaram e formaram esses híbridos. Esses híbridos já cruzaram novamente, cruzaram e cruzaram. O Homo sapiens ele já formou uma subespécie, uma versão chamada Homo sapiens sapiens. Por que nós consideramos essa subespécie? Porque, de acordo com alguns cientistas, existiu a subespécie Homo sapiens idalto. E aí a gente considera Homo sapiens sapiens por conta disso. Mas muitas pessoas ainda discordam, dentro da própria ciência, que existiu essa subespécie Homo sapiens idalto. E essas pessoas defendem que a hipótese, defendem a hipótese de que nossa espécie seja somente Homo sapiens e que não exista subespécie Homo sapiens sapiens. Mas considerando que essa subespécie exista, essa subespécie também já cruzou com os híbridos formados entre neandertais e homens denisovianos, e também já cruzou com os híbridos formados entre a própria espécie Homo sapiens e neandertais, e todos já cruzaram de uma forma que mapear geneticamente a origem da espécie humana torna-se complicado. Mas não é que nós não saibamos a origem humana, é porque dar detalhes específicos de algo que aconteceu há milhões de anos atrás é complicado. Muito já aconteceu ao longo desse tempo. Então, um dos problemas que as pessoas veem na teoria da evolução é o seguinte: é que elas querem ver as espécies se modificarem de um dia para o outro.
Vai chimpanzé, vira um ser humano.
Exatamente. É aquela famosa frase, né? Se a teoria da evolução é verdade, então por que você tem macaco no zoológico?
Uma frase extremamente errada que demonstra a falta de conhecimento, né, na teoria evolutiva. Sim. Nós não iremos evoluir. Totalmente. É bom agora.
Porque essa frase ela visa o humano como última espécie, né? A espécie
lá em cima, sabe? Tipo, o final toda a evolução vai dar na gente. O pessoal. A nossa sociedade, na sociedade em geral, tende a pensar assim. É um pensamento que dá pra, é compreensível, sabe? A gente só tem que ir desmontando ele aos poucos e mostrando como a ciência trabalha, como realmente aconteceu a evolução, porque eu cresci desse jeito, né? Acreditando que eu era o topo da evolução, toda aquela história do plano divino. E aí, quando você vai estudando aos poucos, você vai compreendendo, né? Acho que todo brasileiro, ele foi... A gente cresce com essa ideia na cabeça, né? E a gente vai se desmontando aos poucos e vai entendendo como realmente aconteceu.
Amigos, por um lado, nós somos o topo da evolução do gênero Homo, porque só existe nossa espécie, não existe outra espécie viva dentro do gênero Homo. Então nós somos a versão, digamos que, mais moderna de todos os integrantes que já existiram dentro do gênero Homo. Porque os outros integrantes já foram extintos. Sim. Só sobraram nós, não é isso? E as pessoas tendem a pensar também, é bom pegar esse gancho, que espécies mais avançadas de outros gêneros primatas, como, por exemplo, no gênero Pan, o bonobo, que é uma espécie extremamente inteligente, extremamente semelhante ao humano, seja fisicamente, seja de maneira comportamental, as pessoas tendem a pensar que eles vão formar uma espécie de humano, caso evoluam, vão desenvolver uma linguagem semelhante à linguagem do humano. Eles não vão evoluir para nenhum tipo de ser humano, para nenhuma versão parecida com o humano em si, porque eles já são essa versão. Eles já são a versão mais moderna dos integrantes do gênero Pan. Eles já são hominídeos, entendeu? Dos hominídeos do gênero Homo, nós somos a versão mais moderna. E dos hominídeos do gênero Pan, eles são a versão mais moderna. A diferença entre eles e nós é que nós somos macacos pelados, enquanto eles ainda estão peludinhos ali. Nós vocalizamos nossa fala, enquanto eles fazem algumas linguagens de sinal. Eles fazem alguns gestos para se comunicar. Isso eu não estou inventando aqui. Muitos estudos dizem isso, que alguns primatas, eles possuem uma linguagem própria ali. Mesmo que não seja uma linguagem tão complexa como as pessoas esperam que eles tenham, mas eles conseguem se comunicar, eles conseguem realizar alguns gestos, e esses gestos são entendidos pelo outro indivíduo da mesma espécie. Então isso é comunicação.
Exatamente. Queria deixar uma nota quando que a gente está falando da evolução, né? Muita gente fala, quando está tratando desse assunto, Ah, mas o homem veio do macaco? Não, não é isso que a ciência propõe, né? O macaco e o homem, ambos são primatas que descendem do mesmo ancestral comum, tá?
Sim.
Então, é isso que a ciência propõe, né? Então, essa história, aquela imagenzinha que você vê que começa pelo macaquinho, ele vai levantando, vai ficando ereto, aí no final tem o homem, descarta. É completamente equivocado aquilo
Totalmente
lá.
errado.
Isso não é a teoria da evolução, né? Então o homem não veio do macaco. O macaco e o homem partem de um mesmo ancestral comum. Ponto.
Nós
É,
somos
exatamente.
irmãos,
Então
né?
só essa
Podemos
nota que
dizer.
eu queria deixar aí para quem for trocar ideia sobre o assunto, que não venha cometer esse erro.
É um erro muito comum, né? Também, tipo, não é algo tão claro, né? Assim, tipo, é muito intuitivo você olhar aquela imagem lá e falar, ah, esse chimpanzézinho aqui no final da vida vai
Exatamente.
estar igual a
Que é
gente, tá
aquela
ligado?
imagem clássica, né, que é do homem
Aí não é.
curvado, aí ele vai levantando com uma lança.
É,
Essa daí,
então essa.
gente, é uma imagem totalmente
Sim.
errada.
E pegando o gancho desse ancestral comum, esse ancestral comum entre o humano e outros primatas, que o primata vivo mais próximo ao humano, ele é do gênero Pan, ele é um chimpanzé. Então, esse ancestral comum entre o humano e os outros primatas, no caso os chimpanzés, ele também possui um ancestral comum com os gorilas, que também possui um ancestral comum com os orangotangos. Esse ancestral comum entre todos esses daí e os orangotangos também possuem outro ancestral comum com outras espécies mais antigas de símios, que também possuem outro ancestral comum com outros mamíferos, e assim vai, sucessivamente, até chegar ao ponto zero, até chegar à estaca zero, que é um ancestral comum universal. Todos nós compartilhamos, nós, como animais que somos, compartilhamos estruturas que estão presentes em outros animais.
Material genético, inclusive, né?
Justo? E que acabam, às vezes, se expressando em nós. Nós ainda possuímos uma cauda atrofiada, mas nós temos ela aqui guardadinha. Nós ainda possuímos a membrana niquititante no canto do olho. Para os ouvintes, o que é a membrana niquititante? Você já viu um cão ou um gato que tem uma terceira pálpebra, que é uma membrana que cobre o olho, varre o olho, impedindo ciscos e argueiros ou corpos sólidos de ficarem ali no olho? Os gatos têm muito essa membrana. Essa membrana niquititante, ela ainda está presente nos nossos olhos. E é um exemplo claro que nós herdamos do ancestral comum que nós tivemos com esses outros animais que também possuem essa estrutura, a membrana niquititante. A diferença é que neles essa membrana está ativa, em nós ela está ali atrofiada, guardadinha no canto do olho e não desenvolve mais a função que desenvolvia nos nossos ancestrais. Por isso nós chamamos de estrutura vestigial. Foi bom pegar esse gancho para dar uma passada, uma revisada sobre o que é uma estrutura vestigial, colegas. As pessoas tendem a achar
Exatamente.
que uma estrutura vestigial é uma estrutura sem função. Não. Uma estrutura vestigial é uma estrutura que ela não desenvolve mais a função anterior, a função que ela exercia originalmente, mas ela pode ainda exercer algumas outras tarefas, mas sua função principal anterior não é mais exercida. Compreendem? Eu posso dar um
Sim.
exemplo aqui, claro. As patas ou pernas das cobras, elas não mais existem em si, elas não desenvolvem mais a função de locomoção, mas os ossos estão dentro ainda do corpo das cobras, as articulações, e essas patas, elas desenvolvem uma tarefazinha que é de atritar na outra cobra, no caso das serpentes ali, eles podem acasalar e promover estímulos sexuais, o contato desses esporões que ainda existem. E esses esporões são justamente os restos, são as sobras do que um dia já foram as patas. Não está não está desenvolvendo mais a função de ser pata, mas desenvolve essa tarefazinha de estímulo sexual. Por desenvolver essa tarefa de estímulo sexual, essa estrutura, ela não pode ser dita como não estrutura vestigial, como as pessoas fazem aí, desonestamente ou não. Essa estrutura, ela continua sendo vestigial, é um vestígio das patas, independente de que forma está sendo utilizada hoje. Eram patas. E isso vale para muitos outros organismos vivos que existem no planeta Terra.
De fato, muito bom aí essa, ter trazido essa explanação. Então esses resíduos vestigiais, eles são evidências daquilo que os ancestrais dessas espécies tiveram um dia.
Exatamente. Justo. Existem seres vivos que possuem mais do que uma estrutura vestigial. Nós humanos possuímos diversas estruturas vestigiais. Na realidade, se a gente for fazer um apanhado, nós temos tantas estruturas vestigiais que nós podemos dizer que nós somos um amontoado de restos de outros seres vivos que nós herdamos dos ancestrais comuns. Foram estruturas modificadas para outras funções, ou que até mesmo não realizam função alguma, ou que realizam a mesma função, só que tarefas diferentes. Enfim, nós temos várias estruturas de origens diferentes, que foram herdadas com ancestrais diferentes também. Só que alguns seres vivos possuem tanto e tantos órgãos vestigiais que negar a evolução deles torna-se algo até sem sentido. Por exemplo, as baleias, elas possuem pelos, elas possuem glândulas mamárias, elas amamentam. As baleias, elas possuem dentes caninos, mesmo que sejam homólogos ali, mesmo que não sejam perceptíveis na maioria das baleias, mas existem algumas espécies que a projeção é mais perceptível desses dentes caninos. Não só os dentes caninos e os pelos, elas possuem ossos ali dentro, ossos na parte inferior, que atestam onde estavam presentes os seus membros locomotores, que foram modificados ao longo da evolução também. Então, esse conjunto de estruturas vestigiais já nos dão uma boa pista de que esse ser vivo, ele teve um ancestral que era terrestre, que era peludo, que possuía dentes caninos, que se alimentava ali numa dieta diversificada, que tinha patas traseiras, enfim, várias outras estruturas que eram utilizadas nesses ancestrais, mas que hoje estão ali de forma vestigial nos cetáceos, nas baleias.
Muito bom. Bom, então é isso. A gente acabou tendo aí uma boa aula de evolução aí, gente.
Vamos mudar para
o próximo. Lembrando que a gente vai ter um episódio só de evolução aí mais para frente. Tem a teoria da tectônica de placas, que é da parte da deriva continental, né?
Então, a teoria da tectônica de placas é uma teoria que ela descreve os movimentos de grande escala que ocorrem na litosfera terrestre. E ela nos diz o quê? Ela nos diz que essa litosfera terrestre, ela é composta de placas que flutuam sobre o magma terrestre. Essas placas, elas estão em constante movimento. E conforme elas se movimentam, todo o globo terrestre, ele é remodelado. Os continentes, eles acabam se afastando ou se aproximando uns dos outros. É incrível isso. E é uma teoria científica que está respaldada por diversas evidências também, e que explicam um fenômeno da natureza, que é essa modificação do formato do globo terrestre. De Pangeia, por exemplo, até a atualidade, muito se modificou. Nós temos hoje uma configuração ali, um formato terrestre, uma distribuição dos continentes totalmente diferente da qual nós tínhamos tempos atrás. Então, essa teoria aí da tectônica de placas é uma teoria muito importante para poder compreendermos o que aconteceu com o globo terrestre ao longo dos anos. E, amigos, aproveitando o gancho, Aproveitando o gancho, é importante lembrar que uma das evidências aconteceu, acredito que 3 a 4 anos, que foi através do degelo lá na Antártida.
Uhum.
Abaixo do gelo foram encontradas restos de árvores fossilizados, restos de troncos de árvores fossilizados, o que atesta que existiam florestas ali embaixo, onde hoje só temos gelo, onde nós temos toneladas de gelo. Existiam florestas. É uma das evidências também claras que são suportadas pela teoria da tectônica de placas. Outra coisa que é suportada também por essa teoria é o movimento da placa que nós estamos assentados, a placa sul-americana, onde o Brasil está assentado, todo o continente aqui da América do Sul. Se por um lado ela se afastou do continente africano, se vocês peguem aí um mapa, um globo terrestre, e verifiquem que essa parte do litoral brasileiro, ela completa certinho aquela parte do litoral africano, do continente africano ali. Ela se encaixa como peças de um quebra-cabeça. O que nos indica que esses dois blocos de terra, eles se afastaram ao longo do tempo. Brasil, essa região do Brasil aqui, na América do Sul, se afastou daquela região da África, do continente africano, da África do Sul em específico. O que que ocorre? Esse afastamento, ele aconteceu há milhões de anos. Só que milhões de anos atrás também existiam espécies vivas, existiam plantas vivas. Então, do lado de lá, do oceano, ficaram grupos de plantas que são compatíveis geneticamente com grupos de plantas que estão do lado de cá. O que atesta que, em algum momento dessa história, essas plantas estiveram juntas em um mesmo ambiente. Entendem? Como isso Sim. é fascinante.
Ou isso seja, é fascinante. Vários fatores, várias evidências, né, indicam Justo. Que essas placas um dia estariam unificadas.
Perfeito.
Impressionante mesmo, muito legal isso, cara.
Não só as plantas, existem materiais geológicos, existem elementos químicos e existem minerais que só existem nesse local ali, litoral africano, e no litoral cá, da América do Sul. O que atesta, então, mais uma vez, que esses blocos eles estiveram unificados, como você acaba de abordar. É incrível essas evidências. E essas evidências, como nós estamos falando, elas dão respaldo para a teoria científica. Quanto mais evidências, quanto mais informações, quanto mais dados, mais a teoria ela se torna algo mais próximo da realidade de como determinado fenômeno ele acontece ou aconteceu.
Então, gente, o que ele estava querendo dizer é que conforme os continentes eles vão se chocando uns com os outros, foi assim que se formou a elevação andina aqui na América do Sul, né? Ela começou a surgir ali por volta do Mioceno e ela continua crescendo, assim como...
O Himalaia,
meu Deus, por exemplo. Himalaia, esse mesmo.
A Cordilheira dos Andes.
Cordilheira do Himalaia, dos Andes. Elas cresceram tudo por conta do choque dos continentes, né?
E pegando esse gancho, no continente africano existe o que se assemelha a uma rachadura. Não sei se esse é o termo correto, científico, né, que os geólogos usam para esse fenômeno, esse acontecimento, mas existe uma rachadura ali no continente africano que está cada vez maior, o que indica que um globo de terra, um bloco de terra, ele está se afastando do outro ali dentro do continente africano, ao ponto que um dia mais outra parte do continente africano será separado. Enquanto essa rachadura ela vai se abrindo aos poucos, a água vai penetrando essa rachadura, vai penetrando a água do mar, ela vai penetrando e formando ali o que seria semelhante a um canal. Ao ponto que um dia esse canal ele vai ficar mais largo e mais largo, e o mar vai separando esses dois blocos de terra mais e mais gradualmente a chegar ao ponto desse bloco de terra permanecer totalmente isolado do outro bloco de terra que está agregado ao continente africano.
Muito legal a explicação, cara. É legal a gente ter a oportunidade de se basear nessas evidências e prever fenômenos futuros, né? Isso tudo compreende aí a ciência, né? Digamos assim.
De fazer
Muito legal.
hipóteses, comprovar essas hipóteses, né? Bolar teorias, você visualizar
Isso.
os fenômenos, os fatos. A conversa ficou meio longa, mas ela foi tudo para exemplificar isso para vocês, que a gente vai trazer nos próximos podcasts mais para frente, dos conceitos de teoria, hipótese, lei. E é isso, pessoal.
É, espero. Foi um papo assim mais dinâmico, né? Para eu tentar apresentar alguns termos para vocês, para ver se dá uma esclarecida na cabeça, né? Para os próximos episódios. Isso daqui serviu basicamente como uma base para os próximos, né? Esses termos, teoria, hipótese, fenômeno. Espero que a gente tenha conseguido sanar algumas dúvidas também e exemplificar bastante o que são esses
Exatamente.
termos.
Então, em nome de todos nós aqui, Ricardo, a gente queria agradecer a sua participação, as suas explicações, o seu modo didático de lidar com um assunto tão complexo como esse. E é isso, a gente te agradece e agradece também o pessoal por estar nos ouvindo. E, sei lá, segue a gente aí nas redes sociais, segue a página do Ricardo lá, Arena Evolucionista. Nosso Instagram, SapiensCast. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos
Isso.
vocês.
A conversa deve ter aparecido uns chiados meio no meio, mas é porque a gente está em São Paulo e o Ricardo está falando de uma cidade na divisa com Sergipe, tá certo, Ricardo?
Justo, eu estou
E
localizado
é
aqui.
essa.
É uma cidade do interior, a internet oscila, entendeu? Os equipamentos não estão tão bons, então pode acontecer aí alguns ruídos, chiados. Mas a gente
Então, se
tenta
você.
fazer o que dá, né, com o material que nós possuímos.
Exatamente.
Tá
Eu
ótimo.
queria agradecer aos
Vamos para
senhores
frente, sim.
a oportunidade, queria agradecer também o espaço aberto aqui no podcast do Sapiens e dizer que às vezes eu me estendo muito no assunto, mas é porque ciência é fascinante e se vocês deixarem, eu acabo extrapolando e indo e falando mais e mais sobre ciência, porque a ciência ela não acaba. Quanto mais perguntas nós fazemos,
Exato.
mais respostas nós obtemos e essas respostas elas geram mais novas perguntas. E a ciência nunca, nunca ela vai ter as respostas para tudo, mas o importante é que a ciência possui evidências para tudo que alega saber.
Perfeito, perfeito, Ricardo. Obrigado, viu,
Exatamente.
pela
Um
participação.
abraço.
Rejeito o xilogravuro, cordel que é literatura. Quem não tem cultura jamais vai saber minha rapadura.